a partir do versículo 18, eu queria perguntar para quem está aqui que conhece carta. Pode levantar a mão. Quem conhece carta aí? Bastante gente, mas tem muita gente que ainda não levantou a mão. Eu imagino que as pessoas mais novas nem conhecem uma carta de verdade, né? Porque carta parou de ser usada, né? Então, a gente está falando de cartas. Nós já vimos três cartas hoje, então, é a quarta. E ainda vamos ter mais três, né? Então, eu pensei em falar, então, um pouquinho, mostrar, apresentar para vocês. Talvez as cartas que a gente tem visto ultimamente são cartas apenas comerciais, né? E chegam na nossa casa, às vezes, algum boleto, alguma coisa do tipo. E o pessoal mais novo não sabe o que é uma carta pessoal, né? Antigamente, quando a gente escrevia carta para o namorado, né, para o parente. Eu vi muitas minha mãe, meu pai recebendo carta dos amigos, né, dos parentes, meus tios. E era uma coisa para informação, para saber como é que estava. E aí, como é que está? Estamos com saudade, quando você vem? Né, então, era algo desse tipo. E muitas cartas nós escrevemos. Inclusive, meu marido e eu trocávamos de vez em quando algumas cartinhas. Quando ele viajava, eu colocava umas cartinhas escondidas no meio da bolsa, né? Precisamos até voltar a fazer essas coisas que são românticas e são boas, né? E, então, era muito bom as cartas. E depois a gente, na atualidade, como é que é feita uma carta? A gente usa mais os meios eletrônicos, né? WhatsApp e mais um monte de coisa. Então, a carta tinha o remetente, né? E tinha... Ai, obrigada. E tinha o destinatário, que é para quem está enviando a carta. Então, a carta de Tiatira, que nós vamos ver hoje, foi Jesus que mandou, assim como as outras também. Então, assim é uma carta. O destinatário, que é o destino para quem está enviando, e o remetente, a quem está mandando. Então, no caso de Tiatira, Jesus, o Filho de Deus, como está aí no capítulo 18, que diz assim: escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus, Jesus, ele que enviou essa carta. E algumas curiosidades dessa cidade, em Tiatira, é que ela é uma cidade, talvez da cidade seja a menor. Eu li essa curiosidade, achei interessante. É uma cidade menor, porém, a igreja, a carta da igreja, é a maior. Então, por essa razão, eu vou ter mais tempo para falar, né, apóstolo? Tem mais versículos, né? Então, essa é uma curiosidade. Como assim? Porque ela não era menos importante. Ela era muito importante e ela tinha um comércio de púrpura que era extraía para tingir. Naquela época, né, as roupas não eram coloridas como nós utilizamos hoje. Então, para ter uma roupa colorida, era só quem tinha muito dinheiro, porque tinha que tingir. E custava caro. Então, a Lídia, lá de Atos 16, fala que ela se converteu, que Paulo prega para ela e Paulo vai ficar na casa dela. Ela era de Tiatira. E ela era uma vendedora de púrpura, de tecidos de púrpura. Então, provavelmente, ela devia ser uma mulher empresária, uma mulher rica, que levava esses tecidos para vender lá, em Filipos, onde estava Paulo. Então, essa mulher aceitou Jesus e ela ficou na história por ser talvez a primeira a se converter europeia. E então, essa curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Uma coisa que me chamou a atenção é o fato de que Jesus, ele se apresenta para essa cidade de Tiatira com coisas que tinham a ver com aquela cidade, com algo que aquela cidade entendesse. Jesus se manifesta para nós de forma que nós entendemos. Ele é assim, ele é didático. E fala também que essa cidade, ela trabalhava com metal também, comércio de metal. Então, por isso que Jesus se apresenta, como está aí no versículo 18, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Então, Jesus, ele é assim. Ele tem essas características, mas ele se apresenta de forma que aquela igreja iria entender. Então, eu achei isso interessante, porque às vezes tem coisas que alguém está falando que a gente não entende, mas o outro entende, porque tem a ver com ela, com o pessoal, né? Então, essa cidade, ela tinha essas características. Jesus começa, então, conversando com ela, com a cidade, dizendo assim: conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Então, aqui Jesus manda essa carta E eu pedi hoje o Mateus para escrever a carta inteira. Ele escreveu bem caprichado, com uma letra bem bonita, toda essa parte da igreja de Tiatira, para representar mesmo uma carta. Porque é assim que a gente escrevia carta antigamente. Escrevia à mão. Não tinha esse negócio de digitar e imprimir depois, não. Era tudo à mão. Se vocês quisessem escrever uma carta, falar muito com a pessoa, quem fala muito quiser escrever uma carta muito grande, tinha que ficar, às vezes, levar dias, né, para escrever. Escrevia um pouco cada dia. Então, Jesus, ele era detalhista. Para cada igreja, ele escreveu de um jeito. Uma forma que aquela igreja iria entender. E ele disse, eu conheço as tuas obras. E quais eram essas obras? Tinha amor, fé, serviço, perseverança e obras maiores. Então, era uma igreja daquelas, né? Uma igreja que fazia e acontecia. E Jesus fala, eu conheço. Então, não adianta a gente achar que diante de Deus nós escondemos alguma coisa. Porque os olhos que têm chamas, como chama de fogo, tudo vê. As nossas boas e as nossas obras ruins também. Aquilo que a gente faz de mal, ele vê. Não adianta a gente achar que nós escondemos. Às vezes a gente fica iludidos, enganados, né? Às vezes achando que Deus não está vendo, a gente pode fazer. Mas chega uma hora que a luz vem ao nosso coração. Inclusive, enquanto eu estava preparando essa palavra, estudando, Deus foi me trazendo à mente coisas que eu precisava deixar. Eu falei, Senhor, é um privilégio tão grande compartilhar essa palavra, mas é um peso também tão grande. Porque compartilhar com os meus irmãos de coisas que a gente precisa deixar, é melhor a gente falar de coisa boa, né, gente? Vamos louvar, vamos render louvores. É mais fácil do que eu falar que eu tenho que deixar coisas, que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que mudar. Porque às vezes a gente é tão duro, não é? E com Tiatira não foi diferente. E as cartas, às vezes, geralmente a gente escrevia carta para quem a gente era íntimo. Raramente a gente escrevia carta para a pessoa que a gente conhecia direito. Uma vez eu recebi uma carta assim, de um rapaz, ele bateu um papo comigo, pediu endereço, mandou uma carta para mim. E terminou a carta assim, maior engraçada. Eu li a carta depois e eu fiquei rindo. Acho que eu nem respondi, porque foi muito engraçado. Mas geralmente a gente escrevia carta para pessoas que a gente conhecia, que a gente tinha intimidade. Então Jesus disse, eu conheço você. Eu te conheço. Então ele apresenta como uma forma, até um currículo. E Jesus muito sabiamente tem uma estratégia, né? Ele fala das coisas boas para depois falar das coisas ruins, né? E aí ele vai, continua falando. As suas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Então era uma igreja que estava bombando, talvez a igreja que estivesse na mídia, a igreja que estava aparecendo, a igreja que fazia. A igreja, essa é a igreja que estava prosperando, crescendo em ascensão. Enquanto as igrejas, a gente talvez precisa ficar futucando, vamos lá, vamos lá que fazer a obra, né, com dificuldade, né, como a igreja de Éfeso, né, que a pastora Mara falou domingo, a igreja do primeiro amor, precisava voltar ao primeiro amor, essa aqui não. Essa igreja é a igreja que fazia, não precisava nem chamar. É a igreja da obra. E ainda, as obras, em vez de ficar esticando com o passar do tempo, a gente acostuma, né, e para de fazer. Essa igreja não. Quanto mais o tempo passava, mais essa igreja fazia, mais ela fazia, mais ela aparecia. É uma igreja que estava no auge. As pessoas viam essa igreja. Mas Jesus precisou falar. Precisou falar dos defeitos também. E ele disse, mas eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Ele fala que você tolera Jezabel. Jezabel significa descasada. Mulher que se diz profetisa. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E eu me lembrei também que alguns anos atrás nós fazíamos na nossa família uma espécie de DR que a gente, pelo menos uma vez por ano, a gente falava dos defeitos um do outro, primeiro das qualidades, né, um do outro, depois dos defeitos. Gente, a primeira vez que nós fizemos isso foi muito doído para mim. Foi muito dolorido. Eu ouvir os meus filhos e meu marido falar, você tem esse defeito. Você se justifica, você não aceita. Aí eu não podia falar. A gente só tinha que ouvir. mas era difícil, doía demais. Mas eu sabia que eles me amavam. E eu também os amava, então eu tinha que aceitar. E isso provocou em mim o quê? Mudança. Então, quando Jesus escreveu essa carta para as igrejas, as cartas, o interesse não era de matar essas cartas, não era para acabar com elas, com as igrejas, mas era para que elas mudassem. Tanto que ele fala isso praticamente, acho que em todas, né? Para arrepender. Ouçam, se arrependam. Muda. É o que ele está falando conosco também. E como foi importante, depois de um tempo, a gente repetia, talvez um ano depois, fazia DR outra vez, e a gente fazia o mesmo exercício, a mesma dinâmica. E como foi bom ouvir, no ano seguinte, os meus filhos falar: mãe, você mudou um pouco já, hein? Ai, que benção. Meu marido fala: querida, você está melhor. Que beleza. É claro que tem outras coisas que eu tenho que mudar ainda. Porque a vida continua, a gente ainda continua no processo. Mas Jesus, então, ele chama essa igreja e fala: eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. E quem foi Jezabel? Então, Jezabel, lá em Reis, né, se você quiser saber melhor a história, você pode ler depois lá. Então, Jezabel foi uma rainha perversa, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Eles eram servos e adoradores de Baal, e deuses malignos, e toda uma renca de demônios e de deuses que eles cultuavam. E eram aliançados com esses deuses. Então, foi um casamento de Jezabel com o rei Acabe, que era o rei de Israel. Foi um casamento arranjado com o propósito de ampliar a abrangência política. O poder, a vaidade, status, fama, intenções egoístas. Então, queridos, uma frase que eu ouvi um tempo atrás de uma pastora, ela disse assim: nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Às vezes nós fazemos coisas, fazemos alianças, que parece que está bombando, está tudo bem, mas não tem a aprovação de Deus. E esse casamento com Jezabel, estava na cara que ele não ia dar certo. Porque havia interesses errados, interesses egoístas, e Acabe se aliançou então com o mundo. Porque Jezabel, ela importou de lá, da sua cidade, do seu país, os deuses malignos. E essa mulher que se dizia profetisa, ela ensinou então o povo de Israel a se prostituir, adorando outros deuses. E ela fazia adoração, ela fazia sacrifícios de crianças. Havia muito adultério. Os postes ídolos, ela colocou nas praças, né, imagens, ídolos, para que o povo de Israel adorasse então esses outros deuses e não o nosso Deus verdadeiro, o único Deus, Yahvé, Adonai, o único que deve ser adorado. E Jezabel, então, ela desviou o povo de Deus. Essa aliança custou caro para o povo de Israel. Então, esse termo, às vezes ficou um pouco banalizado. Eu lembro que umas décadas atrás, eu ouvia às vezes algum líder evangélico dizendo assim, quando vi uma mulher talvez um pouco mais maquiada, ou que com uma roupa um pouco mais extravagante, usava às vezes esse termo, né? Ah, é, Jezabel. Então, Jezabel não é exatamente, quando Jesus fala, não é exatamente uma mulher, ela é a figura. Mas Jezabel é o espírito. É um espírito maligno. Eu lembro que algum tempo atrás, quando nós fizemos a escola de profetas, nós estudamos um pouco sobre isso e nós lemos um livro que, inclusive, o apóstolo falou que aqui na igreja tem, né? Eu até trouxe aqui, ele foi liberado para nós em PDF, e nós então imprimimos, que é Desmascarando o Espírito de Jezabel, de John Paul Jackson. E ele vai explicando o que é o espírito de Jezabel. As características do espírito de Jezabel. Então, é algo terrível, é algo que desvirtua, é algo que controla, algo que manipula. Então, essa mulher perversa, ela é lembrada por Jesus, porque a igreja de Tiatira estava se aliançando com o mal. Era a igreja do nada a ver. Tem problema não, nada a ver. Isso aí não tem problema não. É uma igreja que foi se relacionando com o mundo. E Tiatira é uma cidade que tinha sindicatos chamados de guildas, era um nome diferente, mas como se representasse algumas associações. Então, a cidade tinha isso para fazer o comércio. Os comerciantes, eles precisavam, eles tinham que estar nesses meios para poder vender os seus produtos. Então, os cristãos de Tiatira estavam dentro desses sindicatos, dentro dessas associações. Mas só que não eram associações normais, apenas comerciais. Elas eram também regadas com festas pagãs, com a idolatria. Então, as pessoas, elas se reuniam para esses encontros, para esses ajuntamentos, e tinham, então, cultos a outros deuses. Então, a igreja de Tiatira, os cristãos que estavam lá adorando a Deus, mas estavam também participando dessas festas. Há alguma semelhança com os dias de hoje? O que vocês acham? Qual a diferença, então, dos cristãos, dos nossos cristãos, para os não cristãos, para as pessoas que estão fora da igreja? E eu vi outro dia um pastor Hernandes falando que no nosso tempo não tem mais diferença a quantidade de divórcios que tem fora da igreja, tem dentro da igreja. A quantidade de adultério que tem fora da igreja, tem dentro da igreja. A quantidade de jovens que têm relação sexual antes do casamento, igual é lá fora, é na igreja. Então, qual a diferença da igreja de hoje para o mundo e para a igreja de Tiatira? Então, estamos vivendo num tempo que as pessoas utilizam muito esses termos do jeitinho brasileiro. Mas nós temos que lembrar que não existe jeitinho brasileiro, existe jeitinho pecaminoso. Esse de, não tem problema não, eu levo, como a Lília falou, né? Leva para casa, pega uma coisa do serviço, leva para casa. Né? A gente vai fazendo jeitinhos, a gente vai fazendo concessões, a gente vai entrando na forma que o mundo é. Ao invés de nós transformarmos o mundo, em vez de Acabe, não devia nem ter casado com Jezabel, mas ao invés dele influenciá-la, ela que dominou Israel. Ela que trouxe todo o mal, ela que trouxe toda a desgraça, toda a prostituição para Israel. E assim o povo de Israel, então, não era mais aquele povo santo. O povo que foi separado para adorar somente a Deus. E eu vou ler rapidinho só um trechozinho aqui desse livro, que diz assim: o espírito de Jezabel opera em conjunto com os principados e potestades que atormentam as pessoas. Esses poderes demoníacos incluem espíritos de religiosidade, manipulação, controle, cobiça, perversão e ocultismo. Muitas vezes, eles se associam ao espírito de Jezabel para construir fortaleza na mente das pessoas. Então, esses poderes demoníacos incluem espíritos de religiosidade, manipulação, controle, cobiça e mais algumas coisas. E quantas vezes, agora chamando para nós as mulheres, que fomos criadas para ser ajudadoras, auxiliadoras, assim como Eva, né? E a mulher virtuosa de Provérbios 31, que Deus nos chamou para ser, aquelas que ajudam o marido, que faz com que o marido seja respeitado. Nós temos visto um momento de empoderamento da mulher, e isso também tem chegado nas igrejas. Nada contra a mulher ter o seu valor, porque Jesus valorizou as mulheres. Jesus deu voz às mulheres, amém? Se estamos hoje aqui é porque Jesus deu voz para as mulheres. E nós temos o nosso valor, Ele colocou a gente lá em cima. Nós somos amadas por Ele, assim como Ele amou os homens, Ele amou as mulheres. Ele nos ama. Mas a gente está fazendo concessões, que nós temos visto algumas formas de relacionamento onde o marido, às vezes, é quase um enfeite, sabe, para a mulher. Eu fiquei lembrando de um tempo atrás, já há alguns anos, que a gente estava fazendo um teste, não teste, a gente estava estudando sobre algumas características disfuncionais, dentre elas tinha o controle. E aí eu falei assim, acho que eu não sou controladora. Sou não. Aí ainda falava assim, observa se quando seu marido está dirigindo, você está no carona, se você ajuda ele a dirigir, se você fica mandando ele ir para a direita, se você fica falando. Eu falei, querido, eu sou assim? Ele falou, não. Eu falei, não sou controladora não. Beleza. Saímos um dia de mãos dadas. Queridos e queridos, eu ia puxando meu marido na rua. Ele ia para um lugar, eu ia para outro. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Ele começou a travar a minha mão. E aí nós conversamos depois, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Então, de alguma forma, não importa o temperamento, se fala muito, se não fala, nós carregamos isso. Deus nos deu, colocou a essência em nós para nós sermos auxiliadoras, ajudadoras, mas às vezes, sem perceber, às vezes pela nossa cultura, pelos nossos ensinamentos, ou pelo que, como o mundo está, a gente vai se amoldando a isso, e a gente vai passando por cima, não respeitando os papéis. E eu não estou nos comparando a esse espírito de Isabel tão terrível, mas às vezes a gente vai dando legalidade com pequenos atos. E eu já vi muita mulher dizendo, eu faço, eu aconteço, é eu que troco o piso da casa, é eu que reformo, é eu que compro. Falei, meu Deus, como assim? Queridas, a gente precisa observar como que nós estamos falando, como que a gente está tratando o nosso marido. Só uma abertura aqui para nós ajustarmos algumas coisas. Porque o Senhor nos chamou para sermos auxiliadores e nós somos boas auxiliadoras. Todas as mulheres que estão aqui são excelentes auxiliadoras, eu tenho certeza disso, amém? Então precisamos rever algumas coisas para que nós não possamos dar essa legalidade, que a gente não venha dar. Porque de Isabel, quando o rei Acabe, vocês lembram dessa história? Que o rei Acabe queria uma vinha, a vinha de Nabote, e ele não conseguiu essa vinha, ele voltou para casa triste e frustrado. Não quis comer, ficou aborrecido. E aí, Jezabel chega e fala, por que o rei está triste desse jeito? Por que que o rei está com essa cara de abatido e não come? Aí ele falou, ah, é porque o Nabote não quis vender a vinha para mim. Ela disse o quê? Eu vou te dar a vinha. Ela disse assim, eu. Então ela manipulava, ela matava, ela fazia o que ela queria fazer para conseguir o que ela queria. Então, queridas, que o nosso coração possa se render ao nosso Deus, para que esse espírito possa bater bem longe da nossa vida. Para que a gente não dê lugar, porque hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia de nós mudarmos a nossa conduta, a nossa postura. Porque o povo de Tiatira estava com o coração endurecido, porque Jesus disse, lá no versículo 20, cadê? 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Então é uma igreja que estava com o seu coração endurecido. Então Deus sempre dá tempo para nós mudarmos, Deus sempre dá oportunidade para nós mudarmos, mas às vezes nós não queremos. Então o Senhor quer que o nosso coração se renda hoje. Então hoje é esse dia, porque da mesma forma que Joel, o profeta Joel, nós temos a promessa do derramamento do Espírito sobre nós, sobre toda a carne, sobre crianças, jovens, idosos, homem, mulher, todos nós. Mas o Espírito de Jezabel, ele quer impedir, ele quer bloquear os nossos sentidos para a gente não ouvir, para a gente não ver, para a gente não receber, para a gente continuar lotado de coisas, de padrões mundanos. Então, quem é aliançado com esse espírito, como diz os próximos versículos, fica doente. O versículo 22 diz assim, farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Queridos, essa igreja, ela era uma boa igreja, mas porque ela estava aliançada com o espírito de Jezabel, o que Jesus disse? Essa igreja vai adoecer, ela vai ficar doente. Vou enviar uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. Então quem é aliançado com Jezabel fica doente. Quem é aliançado com Jezabel tem frutos, e os frutos morrem. É uma igreja que não prospera. Ela pode até parecer que está prosperando, mas está faltando o fogo que nós acabamos de cantar. A presença não está. Como Davi disse, uma coisa peço ao Senhor. Eu quero ficar na presença para adorar. Eu quero ficar na presença para contemplar a beleza. E essa igreja parou de contemplar a beleza. A igreja te atira. Jesus estava aqui com essa igreja como se fosse um homem traído. Como assim? Jesus está dizendo, tenho contra ti que você tolera Jezabel, que se prostitui, que adultera, que os seus olhos não estão só para mim. Que coisa terrível e difícil. O marido chegar diante da esposa e dizer isso. Porque nós somos a noiva, nós somos a igreja, nós somos a noiva que está aguardando o retorno de Jesus para o grande dia das bodas do Cordeiro. Amém, igreja? Amém. Então, hoje é o dia, é mais um dia, mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Porque lá no versículo 24, ele diz assim: mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos os que não seguem essa doutrina e não conhece as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes, até que eu venha. Então nós precisamos conservar o que nós temos. Essa igreja aqui tinha amor, fé, serviço, perseverança e obras maiores. Era para eles conservarem o que eles tinham. Porque dentro daquele grupo tinha alguém que não tinha se contaminado. Ele fala, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina, que não conhecem as coisas profundas de Satanás. Queridos, nós não devemos ficar brincando com as coisas de Satanás, porque é muito difícil, se nós aprofundarmos nas coisas de Satanás, nós retornarmos depois. Porque quando você cai, Deus é poderoso para fazer. Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para nos reerguer. Mas é muito mais difícil nós sairmos de lá. Então é melhor que nós não vamos para lá. Não vamos brincar com as coisas de Satanás. Não vamos deixar entrar qualquer coisa. Como eu tenho dito em relação aos sentidos, Deus tem me incomodado, o Espírito tem falado muito isso comigo. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Porque de forma, às vezes, simples, vão entrando coisas que vão esfriando, que vão bloqueando a ação do Espírito Santo de Deus. Às vezes, com certeza, porque Deus fala. Ele fala o tempo todo conosco. Mas às vezes a gente não ouve. Ou não consegue discernir. Porque é como se nossos ouvidos estivessem com tampões. Então, queridos, eu não vou falar isso só para os jovens, não. É para todos nós. Em qualquer idade. Nós precisamos vigiar o que nós estamos vendo. Precisamos vigiar o que nós estamos ouvindo e o que também estamos falando. Porque, inclusive, encerra, o texto encerra falando, ouça, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu trabalho na área da comunicação e tem algumas perdas que são chamadas, tem a classificação, né? Perdas auditivas, que são condutivas e neurosensoriais. As neurosensoriais, elas não têm mais jeito, elas são irreversíveis, mas as condutivas, às vezes, podem deu retorno, às vezes é uma cera que está no ouvido, às vezes são secreções, otites, e principalmente a criança que está em fase de aquisição da linguagem, ela pode ouvir errado, ela pode ouvir diferente, porque tem um tampão naquele canal auditivo. Então, se ela ouve diferente, ela também vai falar diferente. E assim é também espiritualmente. Aquilo que eu estou ouvindo, que vai estar entrando, pode ficar ali como um bloqueio no meu canal auditivo. E espiritualmente eu estou ouvindo diferente. E automaticamente eu vou falar diferente. Eu não vou falar a linguagem dos céus. O Espírito Santo não vai ter a total liberdade de falar comigo. E eu ser transformada. Então nós, às vezes, estamos como a igreja em Tiatira. Só fazendo e não sendo. E o Senhor está nos chamando hoje para nós nos arrependermos disso. Daquilo que estamos vendo, ouvindo e automaticamente estamos falando. Então eu queria te convidar, porque tem uma promessa para quem vencer. Eu queria te convidar a ficar de pé. Tem uma promessa para quem vencer. O versículo 26 diz: ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. Assim como recebi a autoridade de meu pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro, também lhe darei a estrela da manhã. Então, quem remover Jezabel, quem remover este espírito de Jezabel, vai ampliar o território, amém? Nós não vamos ficar somente num lugar. Deus vai dar outros lugares para nós. Nós vamos avançar além da nossa vizinhança, além da nossa cidade de Vila Velha, de Vitória. Deus vai nos dar as nações. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Ao vencedor, darei autoridade sobre as nações. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, é muita coisa. E ainda vai reger com muita autoridade um governo poderoso. Com cetro de ferro as regerá, quebrando-as. Como são quebrados os vasos, que quebra à toa. É algo demais, é poderoso. E ainda vai dar estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É o próprio Jesus, é o favor divino. Queridos, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos e olharmos para Jesus, deixar Ele purificar a nossa vida, a nossa mente, o coração. Ele está nos chamando a remover esse espírito. Esse espírito maligno que tem cegado o nosso coração. Nós vamos ouvir uma canção, ela é uma canção que fala, inclusive, sobre a história de Jezabel. E ela nos convida a que nós, enquanto estivermos aqui, nós viemos romper. Porque o profeta Elias, ele teve coragem de confrontar. E ele foi para cima mesmo. Para cima dos profetas de Baal. Mas quando Jezabel, a rainha Jezabel, ela amedrontou ele, ele correu. E às vezes nós estamos assim, ficando com medo e saímos correndo de Jezabel. Queridos, nós precisamos nos revestir, nos santificar, como estamos fazendo nesses dias. Para nós podermos ter autoridade para remover esse espírito. E na história lá em Reis, quem que removeu Jezabel, que acabou com a família dela, foi Jeú. Ele foi ungido e foi designado para fazer isso. E cadê os Jeús do nosso tempo? Deus está nos chamando para sermos esses que não têm medo, que não correm, mas que enfrentam, que se revestem do poder de Deus, da santidade de Deus. Pode soltar a canção? Nós vamos ouvir então a canção Até Tocar o Céu.